Olá, ouvintes queridos, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. E diretamente lá na minha página do Instagram e também no meu blog, eu estou colocando 10 assuntos que mais caem no Enem dentro das disciplinas que comportam as ciências humanas e filosofia, tá bom? Então, os temas que mais caem entre eles é... Hoje o assunto é filosofia, então a gente tem que falar sobre Aristóteles e a escola helenística, tá? Cerca de 18,8% das vezes que caíram filosofia ou antiguidade, história a partir de antiguidade no Enem, caiu alguma coisa relativa a Aristóteles e a escola helenística, tá? Bom, são dois temas muito diferentes, porém, eles podem serem complementados, tá? Uma vez que... quando a gente percebe o período que Aristóteles viveu lá em 384 e 322 antes de Cristo nascer, foi o período que ele também foi professor de Alexandre o Grande, que foi um grande imperador romano que fez muitas guerras e também se impôs sobre outras culturas, tá? Além do Roma, como por exemplo os persas e os egípcios, né? Ou seja... Quando a gente pensa lá em Aristóteles, a gente pensa dele lá um pouco antes das guerras de expansão, tá? Um pouquinho antes das guerras de expansão, antes da cultura grega ser espalhada por todo o mar Mediterrâneo. Aristóteles vai descrever o que, que é o ser homem grego, o que é o ser grego, tá? O que, que é o como é o cidadão ideal grego? O cidadão ideal grego para Aristóteles é aquele que sabia controlar as suas virtudes para o bem, desconsiderando os vícios, os excessos. Era o cidadão da polis, o cidadão político. O cidadão político era aquele o cão político, né? Aquele que consegue se impor através da sua clareza, sem seus vícios e sem seus excessos, tá? Ele sempre vai utilizar ali a razão para tentar explicar as suas posições políticas, tá bom? Então, gente, antes de Alexandre o Grande, a gente tinha ali várias polis independentes. Tínhamos ali várias cidades e estados independentes e acreditava-se isso. Porém, a língua grega era o que unia todas essas polis. Só que quando vem o período de Alexandre o Grande, o Império Romano vai começar a se expandir. Roma, né? Vai começar a se expandir, né? Sobre outras culturas, tá? Então, a gente vê aí uma mudança no mundo grego. Tá? O grego passa a deixar de conviver apenas entre as pessoas que falam o grego e têm as tradições gregas para se impor sobre culturas que não falam o grego e que não têm o grego como as culturas. Tá? Então, a gente vai ver uma mudança no mundo. Tá? Uma mudança no mundo ocidental daquela época. Quando a gente fala de mundo ocidental, é a história desse mundo aí, da história grega, dos romanos, tá? Enfim, esse período aí, quando a gente fala de grego, é os falantes do grego. E Roma era todo o espaço, né, físico, né, que foi sendo dominado ali em torno do mar Mediterrâneo ao longo do tempo, tá? Falamos lá que o que unia a polis era a língua, né? E as guerras de expansões romanas... Outras línguas e outras culturas passaram a integrar esse espaço romano, né? Como os persas, os egípcios. E o que mudou o mundo ocidental na época? Que antes convivia apenas com o quê? Com os falantes do grego. Observando por Aristóteles, a essência do ser grego pode ser consequência de uma manifestação dos gregos sobre outras culturas. Ou seja, a partir dessa leitura de Aristóteles, passa-se a acreditar que a cultura grega é superior e podia ser globalizada. Globalizada, bem entre aspas aí, né? Porque a gente está colocando aí, porque é um termo que a gente pode pensar o que é globalização também, né? No mundo atual. Sim, assim, tentando observar de uma forma um pouco anacrônica, né? A gente vê lá, os gregos tentando dominar outros mercados e outras culturas através da sua língua grega, né? Isso ali naquele momento, né? Como causa final de uma manifestação dos gregos sobre as outras culturas, que ela... para que tudo isso que a cultura grega resista e também sobreviva. Ou seja, o grego sobrevive, né? Porém, e as outras culturas? Né? As outras culturas, né, que lutem, né, naquele momento, lutem entre si, né, pra tentar resistir e sobreviver. Mas isso aí eu tô pensando, tô falando isso, essa história, é a partir do mundo, a partir do, dos dados que nós temos aqui, é pelo grego, pelos gregos ocidentais, tá? Então, gente, o que, que vai acontecer? Com essa mudança, antes você tinha ali só os gregos ali convivendo entre eles, certo? Agora vocês têm mais agora indícios de que os gregos, em um determinado momento, a partir de Alexandre o Grande, que viveu ali 356 anos antes de Cristo e 323 anos antes de Cristo, ele vai começar a modificar esse espaço, impondo a cultura grega sobre outras culturas, tá? Então vai surgir aí a escola epicurista, que vai trabalhar que o sujeito deve ser movido pelos prazeres para aqueles objetivos que ele quer alcançar. Ou seja, o sujeito deve ter prazer naquilo que ele quer fazer, tá? Para ele conseguir alcançar o objetivo que ele quer, né? Ou seja, você deve fazer aquilo pelo prazer, certo? Pelo que você gosta, pela sua paixão, pelo que você ama, tá? E também vai vir a escola ceticista, que vai ser conhecida por Pierre Rudielis, tá? Entre 365 e 275 anos antes de Cristo nascer, que vai ensinar que todo caminho às vezes parece incerto, mas mesmo assim a gente deve aceitar os destinos, ou seja, deve aceitar o que tá vindo em cima da gente. Isso pra escola ceticista. A gente deve aceitar o caminho que tá sendo colocado pra gente. Isso é o que os ceticistas acreditam, tá? Agora também tem a escola estoica, que vai ser conhecida por Zenão de Cício, entre 334 anos antes de Cristo nascer e 262 anos antes de Cristo nascer, que vai mostrar que o homem precisa conhecer a sua realidade para ser feliz com seus objetivos. Ou seja, o homem precisa estar na, olhar para si mesmo, ver qual é a sua realidade e refletir sobre ela para poder conseguir ser feliz nos objetivos que ele quer alcançar, né? Nas coisas, para ele ter sucesso, tá? Na sua vida, principalmente como um cidadão, tá? E também vai vir a escola cínica, que vai ser conhecida por Diógenes de Sinope, tá? Entre 404 anos antes de Cristo nascer e 203 anos antes de Cristo nascer. Ela vai ensinar que é possível viver contra os padrões impostos socialmente. Ou seja, a gente pode viver a vida de uma forma fugindo de todos os padrões. E daí, se existe um padrão em cima de mim, eu quero viver a minha vida, né? Eu quero ir naquele bar, eu quero beber, eu quero fazer a minha vida o que eu quero. Se eu tô feliz fazendo isso, por que que eu vou seguir um padrão imposto sobre mim, né? É isso, gente. Bom, esse aí é mais ou menos um resumo das escolas que vão surgir, tá? Após o domínio de Alexandre o Grande, tá? E a gente faz aí uma síntese de como era de Aristóteles até o surgimento dessas escolas helenísticas, tá? Porque Aristóteles, ele vai pensar, né, o grego, né? A gente pode pensar sobre a partir de Aristóteles que o grego pode ser uma cultura superior naquela época, né? Que é o que unia os cidadãos gregos, né? Então, sobre as virtudes, o bem, o mal, aquela coisa do cidadão ideal grego, do cidadão politizado grego, né? Porém, a gente tem uma transformação aí no mundo para a criação das escolas helenísticas, né? Que agora o grego não tá mais na sua caixinha do grego. Agora tem outras culturas para dominar, para poder se manter forte, que era o que se acreditava naquela época. Dominando outras culturas e se impondo sobre elas é uma forma de fazer o grego se permanecer como cultura. E todas as escolas que surgiram como escolas helenistas vão pensar sobre aquela questão daquele presente que existia naquele momento, tá? O de movimentar pelos prazeres, o caminho às vezes é incerto, mas a gente tem que aceitar, né? O mundo tá um inferno, né? A gente tem que aceitar, né? A escola estoica é... a gente pode ser feliz conhecendo a nossa própria realidade. Nós temos uma nossa realidade, é possível ser feliz lá, sendo o que a gente quiser a partir da nossa realidade. E também tem a escola cínica, né? Que é aquela que vai, vamos dizer assim, agir como um subversivo, né? Contra as leis, contra as regras. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.